3 em 1, Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde para você. Bem-vindo e bem-vinda ao 3 em 1. É muito bom ter a tua companhia aqui em todas as plataformas, na TV, no rádio, no YouTube, para a gente discutir que é importante, que está ao nosso redor, te ajudar a criar uma opinião crítica sobre esses assuntos. É claro que hoje, e eu já quero já puxar para fechadinha a câmera, vai fechando aqui em mim, fazendo um favor, porque a gente já vai abrir naquela dividida assim, colocando todo mundo cara a cara, para a gente começar a falar de um dos principais assuntos do dia, que é o arcabouço fiscal. O governo federal anunciou esse novo arcabouço que limita os gastos a 70% da arrecadação. Ou seja, se a receita crescer 10%, por exemplo, as despesas poderiam aumentar 7%. E aí, é sobre isso já que eu quero conversar com os nossos comentaristas que estão aqui comigo hoje. Esses gastos, eles terão aumento real acima da inflação, diferentemente do que ocorria com o teto fiscal, que limitava as despesas à inflação do ano anterior. Só que, neste caso atual, em ritmo menor do que as receitas. Quero saber a avaliação dos senhores sobre o novo arcabouço fiscal. Aqui comigo estão Fábio Piperno, Alan Gani, Gustavo Segré. Vou começar contigo, então, Alan Gani, que já está ao meu lado aqui, primeiro as linhas gerais e depois a gente vai aprofundando e olhando para a questão política também. Sejam muito bem-vindos. Alan, é contigo. Boa tarde.
Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos meus colegas e boa tarde a toda a nossa audiência. Eu achei um arcabouço fiscal ruim. Não é uma tragédia ruim fiscal, mas eu achei ele ruim, comparativamente à regra anterior, Evandro. Por quê? Porque ele é focado muito na arrecadação e não no gasto público. Inclusive, a ministra Simone Tebet cometeu um ato falho durante a entrevista. Ela falou isso, abre aspas, nós não estamos preocupados com o gasto público. Então, de cara, né, quando você coloca essa banda de 0,6 a 2,5, você já está gastando mais do que a inflação, porque é um crescimento real. Então, se a inflação for, sei lá, 10%, a gente está falando de aproximadamente, no mínimo, 10,6, enquanto outra regra limitava, né, só focava no gasto, não vinculava a arrecadação. Por isso que eu não achei um arcabouço bom, capaz de reduzir a taxa de juros.
Fábio Piperno, e no teu ponto de vista, como é que está esse arcabouço? É ruim? É razoável? É equilibrado? Boa tarde para você.
Boa tarde, Evandro. Um abraço aos colegas, à nossa audiência. Para pegar aí essas alternativas que você me deu, ele é um arcabouço equilibrado, sim.
Pegar as alternativas e fora dessas alternativas, aonde é um você está,
arcabouço, Piperno? Arcabouço, inclusive, olha, eu não vou nem me aprofundar, por exemplo, em alguns detalhes que talvez as pessoas que dão mais aval ao governo poderiam se escorar para, enfim, para defendê-lo. Mas vamos lá, vamos pegar a gente do outro campo. Eu vi o general Mourão, senador Carlos Portinho, né, também uma importante figura do PL, enfim, muita gente de oposição elogiar o arcabouço. A questão é se realmente o governo vai conseguir cumprir tudo, e qualquer que seja o governo, né? Porque, enfim, o arcabouço, se ele for aprovado agora, ele vai vigorar durante algum tempo, e aí o outro, se quiser mudar, vai ter que, de novo, engendrar um esforço aí para aprovar novas medidas. Mas eu acho que ele está equilibrado, sim, ele é bom, e eu acho que ele aponta um bom caminho. Ou seja, as receitas, e aí elas, a gente não sabe qual vai ser o tamanho da expansão delas, mas enfim, elas serão maiores do que os gastos.
Segré, vamos contigo, né, numa avaliação geral, e daqui a pouco eu quero chamar inclusive uma fala do ministro Fernando Haddad da Fazenda. Vamos lá.
Claro, Evandro, boa tarde aos colegas, a você que nos prestigia com a sua audiência. Eu te diria que o arcabouço fiscal apresentado consegue um mérito muito complexo, que é que oposição e oficialismo possam criticá-lo e oposição e oficialismo possam ter algumas coisas boas. Por exemplo, eu gostei muito da criatividade de vincular 70% ao teto de gastos em função da arrecadação. Me preocupa que quando o ministro fala não falaremos de novos impostos, mas vamos revisar o que está hoje como carga fiscal, eu enxergo, pegando o trem do que mencionava Alan, que o governo vai arrecadar tudo o que puder. Seria mais ou menos como um executivo de uma empresa de qualquer tamanho que tem um vínculo nos seus ingressos, no faturamento e não no resultado. Então, o que interessa é aumentar a venda para pegar um bônus maior, sem considerar se esse aumento está trazendo um lucro maior para a empresa. Então, a G Criativa, a fórmula, me interessa muito ver a letra pequena do contrato. Pelo título, me pareceu meia boca. Vamos ver se agora conseguimos encontrar o conteúdo que possa ir mais ao parabéns que à crítica.
E para você que nos acompanha pela TV ou pelo YouTube, você percebeu ali, né, agora há pouco, que o Fábio Piperno cumprimentou alguém assim na câmera fechada. É Alexandre Baldi, que chegou também para se juntar ao time, formando essa equipe 4 em 1 hoje aqui no nosso programa. Baldi, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Já quero aproveitar e perguntar para você, então, em linhas gerais, o que você achou dessa espinha dorsal que é o que foi apresentado por enquanto do novo arcabouço fiscal pelo ministro Fernando Haddad da Fazenda. Boa tarde.
Bem, boa tarde, Cindy. Boa tarde a todos que estão aqui. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. Uma alegria poder estar aqui e dizer a você, dizer a todos vocês que é realmente um desafio. O arcabouço fiscal, enfim, foi apresentado em um dia emblemático do ponto de vista político e certamente que o governo tem ali, pelo que foi colocado pelo ministro da Fazenda, os desafios para que ele, de fato, seja um sucesso. O arcabouço lhe dá a direção que o mercado esperava, tanto que a resposta do mercado ela vem a ser positiva, mas obviamente que esse desafio de que há necessidade de aprovar-se uma reforma tributária. O Segre aqui foi muito feliz no ponto de dizer assim, o que é as linhas, as letras, as frases menores para que a gente possa entender de qual é, o quanto é bem sucedido para que nós tenhamos de fato 75 bilhões de reais em capacidade de investimento, quais são os outros marcos que são necessários serem aprovados para saber qual é a extensão do sucesso desse arcabouço.
Já percebo que há discordância aqui, daqui a pouco eu vou trazer para esse debate. Agora eu quero chamar um pouco do que disse hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a gente jogar para o nosso debate e incrementar ainda mais os argumentos por aqui. Vamos ver.
Se os 70% do aumento do incremento da receita superar 2,5%, nós vamos ficar com 2,5%. Então, suponha, por hipótese, que a receita tenha crescido nos 12 meses anteriores 5%. 70% de 5% é 3,5%. Vai valer os 2,5%. Vai valer os 2,5%. Assim como se tiver eventualmente uma retração no ciclo baixo, na parte baixa do ciclo, nós resolvemos incorporar aquilo que era exceção ao teto de gasto dentro da regra nova e fixar em 0,6% o incremento da despesa de um ano para o outro. Você vai ter, de um lado, uma trajetória desejável do primário com bandas, do resultado primário com as bandas, de 0,25% do PIB, você vai ter uma regra de gasto que é ou 70 ou 50, dependendo se você estiver dentro da banda ou fora da banda, para o ano seguinte, e os dois mecanismos anticíclicos. Se quem não paga imposto, se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. Todos nós vamos pagar menos juros. É isso que vai acontecer. Agora, para isso acontecer, aquele que está fora do sistema tem que vir para o sistema. O Congresso Nacional tem que ter sensibilidade para perceber o quanto o seu desejo foi aviltado na prática pelos abusos e corrigir essas distorções. Da mesma maneira que nós vamos ter uma atuação forte no Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao julgamento daquelas ações que são muito importantes para a recomposição dessa base fiscal do Estado brasileiro. Nós estamos falando, portanto, de uma recomposição, não estamos falando de uma ampliação.
Uma proposta construída em cima de receita, e neste caso o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Segre, está colocando o seguinte, olha, é preciso ir atrás de quem não está pagando imposto, de quem estaria sonegando imposto, de quem é isento de imposto ou que tem um pagamento menor neste momento. Agora, quando a gente fala de tributar alguém ou setores e colocar isso, inclusive, por uma análise no Congresso, a gente está falando de um problema com P maiúsculo aqui no Brasil.
Muito. Quando eu vejo o ministro falando quem não paga imposto tem que pagar e em função disso a taxa de juros poderia diminuir, eu poderia trocar. Se o gasto público não for tão alto, também diminuiria a taxa de juros. Eu estou totalmente de acordo em combater a sonegação fiscal. Está perfeito. Isso não tem discussão. Mas eu puxei um dado que pode ser interessante para avaliar esse apetite do aumento do gasto público. E puxei, Evandro, a quantidade de população que o Brasil tinha em 1995, 163 milhões de pessoas. Quanto era o funcionalismo público dos três poderes? 6,2 milhões. Em 2022, 210 milhões de pessoas, um aumento de 31%, e 12,4 milhões de população contratada pelo Estado. Ou seja, aumentou praticamente o dobro. Isso é o que faz o Estado. Aumenta a quantidade de população no Estado de funcionários públicos sem acompanhar o crescimento populacional. E isso é gasto à toa. Então, se o governo conseguir diminuir o gasto público, também diminui a taxa de juros.
Alangani, coloca aqui com quem você está ou de quem você discorda, porque eu vi bastante reações suas durante as falas dos nossos colegas aqui.
Concordo absolutamente com o que o Segre acabou de falar. É, novamente, né, um arcabouço fiscal focado na arrecadação e não no gasto público. Eu acho que essa é a grande falha do arcabouço fiscal. Pode vir aumento de imposto aí. O ministro Fernando Haddad sinalizou isso. Inclusive, tem um setor que vive bastante de subsídios, que é a locomotiva do Brasil, que é o agronegócio. E, né, não me espantaria se tivesse aumento de tributação no agronegócio. Eu discordo um pouco aqui da fala do Alexandre quanto à reação no mercado financeiro. Acredito que o mercado financeiro reagiu hoje positivamente porque teve uma resposta. Ele estava trabalhando na incerteza. Então agora ele tem alguma coisa, ele tem um número para trabalhar. Tirou isso da frente. E a expectativa do mercado financeiro estava tão lá embaixo, era tão ruim, que estava nota 3. Então veio algo aí, aquela nota 5,5, 6, né? Aquela nota bem mediana, que aí o mercado reagiu positivamente. Mas, Evandro, a gente tem que olhar a tendência para os próximos dias, que eu acho que não vai persistir.
Baldir, coloco para você então, porque a tua opinião foi contestada aqui. Bem, na verdade, assim que funciona.
É isso aí, né? Mas assim, nesse aspecto, a gente falar em aumento de imposto é diferente do que a gente falar de redução de subsídio ou de concessão de incentivos. A gente, se observar a conta pública federal, nós devemos ter em torno de 400 bilhões de reais, pelo menos, de subsídios a diversos setores econômicos. E há muitos anos a gente percebe que os governos, né, que as gestões federais, elas vêm tentando reduzir esses subsídios que são estímulos a determinados setores, que poucas vezes foram colocadas na ponta do lápis. Muitas vezes se dizia que um emprego estimulado pelo governo federal chegava a custar 30 mil reais anualmente. Quer dizer, era melhor deixar o funcionário em casa, dar um subsídio para ele ficar em casa, que seria menos oneroso para o governo. Portanto, se atacar esses pontos, como eu venho percebendo que o governo busca para poder vencer, eu creio que sim, que esses estímulos de determinados setores, né, a gente fala, por exemplo, da agricultura e pecuária, que é um setor que segura, né, o Brasil no momento das maiores dificuldades, como a gente aqui disse ontem. Uhum. Mas eles são estímulos importantes para dar competitividade no Brasil pelo mundo e, sobretudo, no momento onde a gente percebe que as commodities agrícolas, elas vêm perdendo valor. Então, quais serão a estratégia para a gente poder discutir qual é o setor que pode perder mais esse incentivo ou subsídio por parte do orçamento público federal?
Dani, quer colocar algo?
É, o que eu acho que é complicado é que, como todo agronegócio ele está construído com bases fortes em subsídios, né? Se a gente mexer nisso, a gente não sabe como é que vai ser a reação. E o agronegócio ele representa 27% do PIB brasileiro, toda a cadeia, né? Da agricultura até a ponta. Então, se a gente mexer neste vespeiro, pode ser que caia a arrecadação, porque vai diminuir a atividade econômica do agro.
Piperno, por que você reagiu?
Não.
Ele respira antes.
Mas veja, bom, primeiro que eu li muitos economistas de mercado hoje elogiando e dizendo que até saiu melhor do que a encomenda. Veja, o Alan falou algumas vezes em subsídios ao setor agrícola. O agronegócio aqui no Brasil, ele é uma atividade extremamente importante. Ele é responsável pela maior parte do saldo comercial do Brasil, mas ele também se beneficia, digamos, de uma generosidade do governo. Né? Como o Alan, inclusive, citou, é um governo, não esse, os governos concedem ao setor uma série de incentivos, de subsídios. Mexer nisso realmente é um negócio complicado. mas só o fato da gente admitir que existe um segmento de atividade no Brasil que é privilegiado por auxílios do governo, isso acho que já é um avanço. Porque na hora de dar aí R$18 a mais no salário mínimo, nossa mãe, é um negócio, é realmente uma batalha árdua. Então. Mas, voltando aí à questão do arcabouço, veja, por mais que a gente discuta, e há algumas, uma série de visões, enfim, divergentes em relação a isso, há sim setores em que o governo pode tributar, até porque são setores novos. Por exemplo, o governo nos últimos dias tem falado em tributar o segmento de apostas. Eu não acho que seja um segmento aí fundamental para a sociedade que produza bens e serviços que são assim insubstituíveis, então eu acho que ele pode em algum momento ser de fato tributado. Eu acho até que não há sentido nenhum em que ele continue exercendo as suas atividades sem nenhum tipo de tributação. E há outros que o governo vai ver com lupa, sim, inclusive nas empresas aí de encomendas e tal, de cargas, e algumas delas que também não tem nenhum tipo de tributação. Então, não é esse governo que tem que correr atrás disso. Qualquer governo deveria, sim, olhar esse tipo de atividade que não paga, que não gera nenhum tipo de imposto, olhar isso com lupa. Agora, é verdade, sim, que essa coisa que a gente discute muito de subsídios, de incentivos fiscais e tal, ela traz um paradoxo. Foram os governos Lula e Dilma, e principalmente a Dilma, que concedeu muitos. A Dilma concedeu quase 500 bilhões. E, só que aí que está o negócio. Isso foi algo datado, algo com prazo, ou passa a ser um direito adquirido? Tinha prazo, mas hoje o país também age, esses setores agem como se aquilo fosse um direito adquirido.
Mas é bom lembrar aqui só, Evandro, quando o Pepino comenta que quando houve aquela mini reforma do imposto de renda na Câmara dos Deputados, aprovada e foi enviada ao Senado, foi ali incluído para o setor agropecuário quase 6% para que houvesse uma anistia sobre o passado. Portanto, o próprio setor agropecuário, ele acolheu essa medida de um aumento de carga tributária sobre o seu segmento, haja vista todos esses subsídios e estímulos que existem ao setor. Portanto, é importante a gente registrar tudo o que foi se tentado. Essa medida ficou parada no Senado e eu creio que o governo também tentará buscar aprová-la, porque faz parte deste pacote de medidas de reformulação do aspecto tributário. E outro ponto importante é dizer que, nessa visão das apostas que são virtuais, o governo precisa regulamentar. Então é algo que também consta na agenda do Ministério da Fazenda, porque ele ainda não é regulamentado no Brasil. Portanto, a empresa estabelecer aqui sede em solo nacional para que possa ser então tributada, poder então ser avaliada pela Receita Federal do Brasil. E é claro, essa regulamentação promoverá em torno de mais de 4 bilhões de arrecadação tributária em um setor que hoje não faz parte dessa nossa cadeia de arrecadação.
Eu quero colocar mais uma informação aqui, porque eu conversei com um economista que é especialista em contas públicas, o Bruno Caraza, da Fundação Dom Cabral, e ele vê a proposta razoável e equilibrada, como a gente colocou aqui, mas diz que o diabo pode morar nos detalhes. Algo para o qual ele chamou a atenção beleza, a despesa cresce menos que a receita, mas a análise toda está muito em cima de um cenário positivo para a economia. Agora, se a economia vai mal e a gente amplia o déficit, a proposta prevê que a despesa continue subindo 0,6% no mínimo, com um piso mínimo também de investimentos. Ou seja, o vínculo despesa-receita deixa de ter a mesma proporcionalidade quando a gente está lidando com um cenário em crescimento. Uma outra questão que foi colocada pelo economista também é: mercado reagiu bem, dentro do que a gente colocou aqui, e a classe política também reagiu muito bem, tanto a oposição quanto aliados do governo. Quando não há reclamação de político, ele mencionou, é que alguma coisa está errada. Gane.
Perfeito, não concordo com esse tipo de análise. Pelo seguinte, Evandro, sabe o que pode acontecer? Geralmente, quando o governo ele quer um projeto mais austero, mais robusto, ele coloca a régua lá em cima. Foi assim com a reforma da Previdência. Foi enviado ao Congresso Nacional uma reforma bem dura, já contando que ela seria desidratada. O que eu vejo agora que é bastante perigoso, que é que não é tão robusto do ponto de vista fiscal como eram as regras anteriores, principalmente o teto de gasto, que era uma regra que não vinculava o gasto à arrecadação, era uma regra apenas sobre o gasto público. E isso será enviado ao Congresso Nacional e provavelmente será desidratado. Então, pode ser que fique pior, né, do que foi desenhado agora.
Baldi, você que conhece, né, a classe política tão bem, que tem relacionamento com a classe política, que lida com esse meio, quando ela não reclama é porque é para se desconfiar ou não?
Olha, sinceramente, é realmente motivo de se desconfiar pelo fato de que todos vão querer conhecer melhor. O Segre comentou algo que é absolutamente correto, que é conhecer os detalhes dessa proposta, desse novo arcabouço. O Congresso deu um cheque especial ao governo para o seu início em 2023 de 200 bilhões de reais. Quer dizer, o governo, através do ministro da Fazenda, trabalha para que esse déficit seja menor e projeta-se em o comentário algo em torno de 100 bilhões de reais. Portanto, qualquer execução de déficit que seja menor que os 200 bilhões já é um indicativo completamente positivo que dá ao mercado. E a classe política, ela espera muito esses indicativos, porque o Congresso, queira ainda ou não, ele se movimenta da opinião pública. E, portanto, a resposta da opinião pública pelo arcabouço que hoje é apresentado à sociedade e, sobretudo, desses detalhes do que dependerá para ele ter sucesso efetivo, certamente ele vai delinear as atitudes que ele deverá tomar nos próximos meses.
Agora, uma questão que eu ouvi das análises também sobre o Congresso e sobre o fato de não haver reclamação é que quando você tem ou você não tem uma limitação da despesa, mesmo em baixa, mesmo num cenário crítico, significa para o Congresso que haveria uma manutenção das verbas parlamentares ou dos investimentos que o Congresso precise fazer com as suas bases eleitorais, mesmo num cenário muito ruim. O diabo mora nos detalhes, Segre?
Mora. E vou fazer uma conta. O governo está esperando que a economia cresça muito. E o crescimento desse ano está previsto em 1,2. Recentemente, o próprio Banco Central melhorou essa expectativa. Mas quando você avalia esse aumento no gasto de mínimo 0,6 real, você está falando que o gasto será maior que a inflação mais 0,6. Com uma economia que possa não estar crescendo muito e o foco do governo na despesa, isso é preocupante, porque aí pode vir, com certeza, podem escrever, vai vir. Imposto à distribuição de dividendos, vai vir. Não tem como escapar. E aí a pergunta, talvez o Vade possa nos ajudar, os deputados pagam imposto de renda?
Sim, pagam, claro.
Pagam, perfeito.
Pagam, é retido na fonte.
Maravilha, então não tenho nada a reclamar, porque senão eu ia falar, também vamos cobrar dos deputados, senadores e tal. Mas essa preocupação pela arrecadação...
E a maior alíquota, viu, Segre?
Ah, eu fico muito feliz com isso. Tá certo, tem que pagar. Mas a questão é, qual vai ser a voracidade do Estado... E por que, Evandro, eu acho que nenhum político reclama? Porque não deixa de ser fazer a limpeza para próximos governos também. A colocação da inflação como teto colocava uma expectativa em função do que todos nós faríamos. Troca a inflação e coloca ingressos. Eu tenho um ingresso determinado e não posso gastar mais que esse ingresso. A inflação seria a forma de... Quanto eu vou ganhar a mais? Bom, a inflação, regulamentado pela inflação, o decídio. Perfeito, então a inflação já me garante que esse vai ser o meu ingresso, não posso gastar mais do que isso. Essa questão agora foi criativa, mas é perigosa.
Baldi, o que você queria colocar?
Só para lembrar do seu comentário, Evandro, que quando se trata das emendas parlamentares, elas são regidas por emenda constitucional. Então, assim como o recurso à educação, como o Fundeb, assim como os recursos que são piso constitucionais, para saúde e educação, que manterá, por exemplo, o piso da enfermagem, os recursos de emendas, todas aquelas despesas que são previstas na Constituição por emenda, elas não vão ser alteradas nesse arcabouço. Porque quando se retirou, né, da Constituição, através da votação da PEC no fim do ano passado, todas essas legislações são por lei complementar, então são infraconstitucionais.
Piperno, eu quero entender de você, de que forma que você vê tanto as questões colocadas pelo Gani e pelo Segre sobre a forma como essa conta está sendo feita e também sobre a possível reação do Congresso com oposição e também base de governo, pelo menos recebendo e oferecendo a oportunidade de analisar com calma esse projeto que foi apresentado pelo ministro Fernando Haddad.
Eu acho que, o primeiro impacto hoje em relação aos políticos nos leva a imaginar... O governo, que o pacote todo, aparentemente já quebrou algumas resistências. Agora, isso também a gente vai sentir melhor quando de fato ele chegar ao Congresso. Uhum. Porque aí não é só por uma questão de... Aí não vai contar só se de fato o conjunto de medidas é bom ou não é. Vai também pesar a correlação de forças entre governo e oposição, e por mais que algumas vozes da oposição tenham se manifestado a favor hoje, pode ser que eles mudem de ideia, dependendo de até mesmo de pressões internas, pressões das suas bases, pressões de outras lideranças. Fico imaginando o seguinte: hoje o presidente Bolsonaro desembarcou no Brasil e muita gente do PL hoje, e gente da base, se manifestou a favor, né, do pacote todo, do, enfim, acabou-se fiscal. Aí, alguém pode chegar, ele, por exemplo, ele como líder desse grupo, falar: calma lá, por que é que nós vamos dar essa colher de chá e aprovar isso tão docilmente assim? Pera lá, nossa, a gente vai ter que também, sabe, colocar algum obstáculo nesse caminho. É do jogo político. Não vai imaginar que os políticos sejam todos aí docemente, enfim, convencidos pelo teor bom ou ruim de algum dessa ou daquela medida. A coisa não funciona assim. O maldito aqui do meu lado faz muito melhor que eu.
O segredo quer falar, levantou a mão.
E quando eu vi a proposta em função de qual seria o resultado fiscal, hoje você tem um déficit de mais ou menos 1% sobre o produto interno bruto. A proposta desse arcabouço é zerar esse déficit para o ano que vem. 0,5% de superávit em 2025, sim, 1% em 2026. Eu duvido que consigam tirar de 1% negativo para zero equilibrado em um ano. Duvido. Economicamente falando, o Alan sabe muito mais do que eu.
Eu vou passar para
o
Alan também, porque ele está...
Não me parece possível. Então, temos que ir na realidade. A realidade me mostra que a prática pode ser bem diferente da teoria.
Não, perfeito, tua leitura, Segre. Deixa eu dar um exemplo aqui, de uma forma bem simples e bem didática. Imagine que eu tenho um aumento no meu salário e eu estou muito endividado, né? E aí, com esse aumento do salário, eu posso gastar até 70% a mais das despesas. A regra anterior não vinculava esse aumento do meu salário. Então, eu teria que controlar as minhas despesas, independentemente se eu tive um aumento ou não. Isso faria com que eu tivesse mais uma disciplina fiscal, como ocorreu, como, né, houve uma trajetória de queda da dívida pública e do déficit primário. Agora, neste caso, não. Ok, você vai ter uma sobra, porque a arrecadação está subindo mais que o gasto, mas você tem uma liberdade para gastar mais. Portanto, essa queda, né, do déficit primário e para a inversão do superávit primário, para ter o superávit primário, como o Segre bem pontuou, vai ser mais lenta, mais difícil. Para estabilizar a dívida, Evandro, a gente precisaria de 2% de superávit primário, que a gente está bem longe disso.
Piperno, você acha que vai ser difícil mesmo conseguir esse resultado de superávit em 2025, como mencionou Fernando Haddad durante sua fala?
Veja, dá um intervalo de 2 anos. Zerar o ano que vem e ter um superávit de 1% em 2026.
Sim.
2 anos. 2 anos dá para fazer isso, convenhamos. É, aliás...
Não dá, Alan.
Dá. Imagina. Como não dá? Vamos fazer uma aposta aqui no ar. Olha, vamos fazer uma aposta no ar daqui um ano.
Eu vou falar.
Uma pizza.
E a aposta vai ser tributada.
Uma pizza.
Uma das coisas mais engraçadas que existe em economia do Brasil, e vou lançar um desafio para nossa audiência.
Claro.
É o seguinte: fotografem todas as previsões do boletim Focus da última segunda-feira. O Baldi já está rindo. E compare daqui 12 meses como vai acontecer. Gente, é chute. É chute de gente que, assim, não pega, assim, tem quebras homéricas do mercado e, ó, eles não pegam nada. É gente, por exemplo, do Credit Suisse lá, opinando. Ele não vê o que está acontecendo no banco dele, ele quer projetar. Eu ouvi há pouco aqui que tem gente do mercado que diz que o déficit do Brasil não vai ser zerado até 2032. Mas que bola de cristal é essa? É sensacional isso. É assim, veja, a bola de cristal do Brasil é muito irresponsável.
Baldi, por que você está rindo, hein?
Porque quando eu fui, estive lá deputado federal, e eu relatei muita matéria
aqui
legislativa.
Quando você quiser falar, você tem que coçar a cabeça.
E o Piperno tem razão. Assim, quando nós, né, somos impactados pelos analistas, né, do mercado financeiro, os economistas das instituições financeiras, economistas-chefes, né, a gente percebe que é completamente fora da realidade, porque é impossível num país como o Brasil nós fazermos uma previsão sobre qual vai ser o déficit do país em 2027. nós teremos um novo governo, teremos aí toda a perspectiva política pode mudar. E, portanto, a direção econômica pode ser diferente da que é hoje. Agora, eu vejo que o governo, ele vem dando aí bons sinais e sinais de que ele deseja acertar. E lembrando que todo estímulo de gasto, quando é investimento, ele retorna com ajuda para que a economia possa crescer, possa gerar empregos e trazer o ciclo econômico para um ponto mais virtuoso. Sobretudo naquilo que é, né, como o que tem colocado, em torno de 20 bilhões para habitação. Isso é algo que estimula um setor que ele é altamente gerador de emprego. E lembrando que é aquilo que se coloca, cada real investido em habitação, quase 40 centavos ele volta em arrecadação tributária.
Gane.
Olha, eu concordo que nós, economistas, a gente erra bastante. Agora, nesse caso, a gente vai acertar, porque como o Segre falou, não tem como ter todo esse crescimento excepcional da economia mundial para viabilizar essa zeragem do déficit primário, Piperno. Por quê? Porque o mundo está mais difícil. Não é aquela bonança econômica que o Lula herdou, né? Lá de 2003 a 2010, um presente dos deuses do mercado, a China crescendo a 12, 14% ao ano. Acabou isso daí. A China, se crescer 5,5% é muito. Crescimento nos Estados Unidos está difícil, eles estão falando em recessão. Taxas de juros elevadas no mundo inteiro. Inflação elevada no mundo inteiro, Piperno. Então está difícil para buscar esse crescimento. Se crescer um, está de bom tamanho.
Essa história da recessão americana é a fábula mais engraçada da atual economia mundial. Faz 2 anos que essa recessão está colocada e o
discurso... Não, mas é para esse ano.
Não, então. Não é uma questão de se, mas é só uma questão de quando. E faz 2 anos que nós estamos esperando esse quando.
Agora, 5h31 da tarde. Muito obrigado pela tua companhia, Segre.
Jovem Pan News. Informação, tradição, opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar. Reservas pelo telefone 11-3885-4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br.
Você já ouviu alguém chamar uma empresa de unicórnio? Unicórnios são empresas avaliadas em mais de US$1 bilhão. Já imaginou investir numa empresa com esse potencial? Então junte-se à Jovem Pan na caçada do próximo unicórnio. Chegou Unicorn Hunters, o reality show que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina, agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Unicorn Hunters. Assista, faça sua avaliação e acesse unicorn.com para investir no próximo unicórnio. Unicorn Hunters. Todo domingo às 5h30 da tarde na Jovem Pan News e na Panflix, onde e quando você quiser.
E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais! Nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de 7 cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, vai de Bob!
Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser.
Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Venturi. Já tomou preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Do Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News.
e certamente essa direção, quem faz a política monetária é o Banco Central. Ele tem que apontar para que essa taxa de juros possa ser reduzida.
E você, Piperno, é otimista com política monetária?
Não, eu fico imaginando como o guru Roberto Campos Neto é generoso, né? Quer dizer, ele não vai aumentar para 26,5, né? Como, enfim, ele disse nessa entrevista citada aí pelo Segre. E eu também, por isso também que sempre prefiro as análises e, enfim, ponderações de outros economistas. Aliás, o André Lara Rezende voltou a falar ontem. Agora, veja, pelo menos de umas 3-4 semanas para cá, todo mundo que faz essas previsões, né? O Banco Central, o Boletim Focus e tal, que nos traz esses números maravilhosos, hein? Pelo menos eles têm convergido em uma direção. Ambos apontam a cada previsão, a cada edição das suas previsões, um crescimento um pouquinho maior da economia brasileira já para 2023. E eu acho, e já disse isso aqui, a partir do momento em que, por exemplo, o aumento do salário mínimo for despejado no mercado e quando mais famílias, quando o efeito do Bolsa Família de R$600, por exemplo, estiver fazendo mais efeito no varejo local, nas economias locais, eu acho que isso, esse consumo, ele tende a fazer com que a economia cresça um pouquinho. Sempre foi assim. E eu não estou defendendo esse tipo de estratégia para fazer com que a economia cresça. Eu estou dando um dado real. Sempre que esse dinheiro chega na ponta, a economia tende a ter um
impulso. Positiva.
Sim.
Com essa câmera aqui, vocês conseguiram acompanhar a reação do Alan Gani no momento que ela estava pegando aqui nessa vertical. Fala aí.
Não, só justificando o meu pessimismo. O meu pessimismo é calcado na realidade, Baldi. Pelo seguinte, as sinalizações do governo são muito ruins. Sinalização de um governo mais gastador, do BNDES exercendo esse papel mais relevante na busca do crescimento econômico, possibilidade de revogação da privatização da Eletrobras, possibilidade de revogação do marco do saneamento, possibilidade de intervenção no preço da Petrobras. Então são sinalizações concretas, inclusive, que trazem preocupações de economistas que apoiaram o Lula durante a campanha e agora eles estão muito decepcionados. Então, o meu pessimismo, não é que eu sou um pessimista por natureza, mas o meu pessimismo ele é calcado na realidade, porque esta fórmula e essas sinalizações que estão sendo colocadas à mesa, a gente viu durante o governo Dilma. E não deu certo.
Senhores, vocês debateram 37 minutos Uau. Sobre arcabouço fiscal. 37 minutos para você que nos acompanha e obrigado pela audiência por poder criar e permitir que a gente te traga esse debate para você criar sua opinião crítica sobre esse assunto também. Quero trazer outro aqui para a nossa roda porque a gente tem mais 23 minutos pela frente. Depois de 3 meses nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Brasília, foi recebido por apoiadores. Logo em seguida, ele concedeu uma entrevista ao programa Morning Show aqui da Jovem Pan. Vamos ver um trecho para colocarmos aqui no debate.
Eu chego aqui numa condição de uma pessoa mais velha, mais experiente, que vai fazer expediente no partido, vai servir de consulta para quem assim o desejar. Também vou dar minhas sugestões, ter uma linha direta com a liderança do partido na Câmara, no Senado. E nós não somos oposição, né? Nós somos pró-Brasil, nós queremos o Brasil realmente vá para frente. Nós não queremos que o Brasil afunde para a gente aparecer como salvador da pátria.
Bolsonaro se coloca, então, como mais velho, porque fez aniversário nos Estados Unidos, e também como um futuro ou possível consultor, Piper.
Então, você vê como que é o negócio. Ele fala em salvador da pátria. Ontem eu disse aqui que essa turma toda, acho que aguardava o novo São Sebastião da política desembarcando aqui. Né? Ele confirmou, né? Trocou o São Sebastião por, enfim, salvador, que acaba dando da mesma. Ah, como, veja, como um quadro de humor e tal, valeu, né? Porque, veja... Ele volta exatamente para tentar agora trazer de volta uma parte do público que se foi. Muito provavelmente, Bolsonaro, antes de pensar em se confrontar com o governo, sendo aí o grande polo de oposição, ele vai ter que voltar a buscar a consolidação como o grande nome, né, da oposição. Porque hoje, certamente... ele vai dividir esse protagonismo com outros personagens. Aliás, o governador de Minas também saidinho.
O que, que você riu, Alan?
Não, eu achei engraçado o termo que o Piperno... O Piperno tem um bom senso de humor, né? E quando ele usou o São Sebastião...
É que hoje o Alan não está do lado do
Piperno. Eu sinto saudoso. Falta, eu fico pesado. Mas é verdade, o Jair Bolsonaro não é o salvador da pátria, evidentemente, mas hoje ele reúne todas as condições, naturalmente, de ser este líder da oposição. Ele tem muito capital político, vamos lembrar que ele perdeu a eleição por muito pouco, né? E hoje, então, naturalmente, ele é uma força política bastante importante, embora tenham surgido outras forças aí, como o próprio Zema e o Tarcísio aqui em São Paulo, que também podem encabeçar uma oposição.
Segre, como é que você vê, então, ele se colocando como um consultor, né, para quem quiser liderar a oposição, mas não exatamente como um líder da oposição?
Eu vejo o Bolsonaro sendo assessorado e ele aceitando essa assessoria, porque falta muito para as próximas eleições, não é momento para colocar candidaturas no ar, me parece que falta muito ainda, inclusive, para a composição da oposição. Eu concordo, Tarcísio está fazendo um bom trabalho, Zema já fez um bom trabalho e está fazendo, mas para você ter sucesso na política, você tem que mostrar resultado e tem carisma político. E o Bolsonaro tem muito carisma. A quantidade de gente que estava hoje fala por si próprio. Agora, tem outra questão que eu concordo com o ex-presidente. A gente pode até criticar coisas que nós, individualmente e subjetivamente, entendemos que merece uma crítica. Mas todos nós queremos que o Brasil esteja bem e que o resultado do governo, mesmo sendo de uma ideologia talvez diferente, seja boa para todos quem aqui moramos. Então, me parece uma fala muito criteriosa do ex-presidente.
Baldi.
Bem, essa é uma novidade, né, Evandro? Porque o ex-presidente ser cauteloso é algo que surpreende a todos, né? Porque realmente a expectativa, né, dos seus seguidores, dos seus apoiadores, é muito grande. Portanto, o momento jurídico ao qual, né, passa o ex-presidente Bolsonaro certamente dá o tom dessa fala dele nessa chegada. Então, para os próximos dias é aguardado, né, episódio de Joias, o episódio, né, da discussão sobre o Tribunal Superior Eleitoral, das suas condições de elegibilidade eleitoral, e esses aspectos jurídicos, sem dúvida alguma, que darão ali, né, a forma pela qual ele se posicionará. Então, isso é algo que a classe política, e sobretudo aqueles que o seguem, aqueles que o aguardavam, aqueles que esperavam no final do ano, aqueles que todo o tempo, né, estiveram lá dele, tiveram como expectativa, e que hoje, realmente, aquele ex-presidente que sempre foi incendiário, que sempre foi combativo, que sempre foi para o embate, ele se mostra bastante conservador e, sobretudo, né, numa presente preocupação sobre esses assuntos que aí estão pairando pelo ar.
O Perno começou a rir porque hoje não foi ele quem falou a palavra joias pela primeira vez.
O Baldi, não fui eu. Aliás, lembrando que, por conta disso, quarta-feira, Bolsonaro tem encontro marcado com a Polícia Federal.
Sim, nós vamos discutir isso. Espera só um minutinho agora, eu quero trazer um outro ponto colocado por Jair Bolsonaro. Ele acredita ainda não ser a hora de Michele Bolsonaro se candidatar para um cargo do Executivo. Vamos acompanhar. Temos aí essa entrevista? Essa parte não temos? Ah, é para jogar direto para comentar. Achei que nós tínhamos aí a entrevista no jeito, mas eu quero colocar aqui para vocês porque havia uma discussão sobre a possibilidade de se lançar Michele Bolsonaro a uma possível candidata lá no futuro, uma candidata à presidência da República. Eu quero entender de vocês de que forma que vocês enxergam a posição de Michele Bolsonaro em relação ao partido, em relação também à força que ela teve ou não enquanto primeira-dama. Alan Gani.
Então, eu concordo, ela não tem muita experiência para um cargo executivo. Inclusive, eu falei isso há pouco tempo no programa Pingo nos Is, que eu vejo ela encabeçando algum cargo legislativo, né? Ou deputada federal, ou senadora. Lembrando que a próxima eleição, né, é mais fácil para entrar para o Senado, né? Teremos duas vagas em disputa, mas ela tem ali uma força política muito grande, né? Principalmente com um eleitorado feminino, né? Que não entra em ideologia de gênero, que não entra em questões desse feminismo tóxico, enfim, que valoriza o papel da mulher, para usar aqui um termo da esquerda, o empoderamento da mulher, mas entendendo, né, que a mulher está junto com o homem, não em confronto com o homem. Além do que, ela faz um belíssimo trabalho social também, né, com ajudas aí a pessoas com deficiência, né, ou pessoas com dificuldade de audição também.
No jogo político, quem seria Michele Bolsonaro? Baldi, você conhece tanto desse ramo.
Evandro, complementando a visão do Alan, eu convivi com o ex-presidente Bolsonaro enquanto deputado federal.
Sim.
Nós estivemos no mesmo partido, eu presidi a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, ali o ambiente ao qual ele fazia parte nos trabalhos a qual estava na Câmara, e, portanto, eu acredito que, da mesma forma que a Michelle não tem experiência administrativa, ele também não detinha. Portanto, nesse cenário, é aquela famosa frase, rei posto, rei morto. Se postula nesse momento a Michelle como uma possível pré-candidata a presidente, certamente ela poderia liderar esse posicionamento de oposição e, é claro, sob todos esses agentes. O Zema, como disse o Segre, o governador de São Paulo, aqui como disse o Piper, e óbvio que o presidente, enquanto ele tem aí, o ex-presidente Bolsonaro, enquanto ele tem elegibilidade, ele quer deixar a ele esse papel de protagonista para uma possível candidatura futura.
Piperno.
Isso me lembra algo que o Segre vai acabar, inclusive, enfim, se lembrando melhor do que eu. Quando Maria Isabel Martins de Perón voltou lá para a Argentina, depois do período de
exílio... Agora tal, mexeu no espinho.
Aí tinha os peronistas cantavam uma musiquinha que era assim, Peroné, Vita, Arrora, Isabelita. Quem sabe aqui eles cantem algo do tipo, Mitone, Vita, Arrora, Michelita. Deve ser alguma coisa do tipo.
Você deixou a bola comigo, terminou agora vai
com
comigo.
Batata quente na
nunca palma. Deu resultado quando a esposa, pelo fato de ser esposa, ocupava esse lugar ou colocava o lugar. Quando um político define que vai colocar a esposa, quando ele pretende ter o poder através da esposa. Então, a lógica seria, se Bolsonaro não será candidato e ele vai depender dele e das eventuais questões judiciais que possam vir pela frente, ele não precisa colocar a esposa como se fosse um entreposto dele. Terá que ser alguma pessoa que possa ser competente para esse cargo e que tenha a competência não somente das questões políticas, sino, de novo, dessa simpatia com o eleitorado. Isso é mais para a esquerda. A esquerda faz muito isso. De fato, o próprio presidente Lula já está colocando, de alguma maneira, a Janja como uma possibilidade. Por quê? Porque não confia no Alckmin, porque não quer ninguém que não seja dele, confiança dele, para ocupar o cargo futuro. Quando foi feito na Argentina, como o Piperno mencionou, a Maria Isabel, que foi uma catástrofe, depois veio a Kirchner, que era a esposa do Kirchner, foi outra catástrofe. Então, pelo amor de Deus, não importemos no Brasil as catástrofes que já deram errada no passado na Argentina.
Piperno, por que que você olhou com ironia para o Segre na hora que ele falou sobre a primeira-dama Janja?
Não, quanto a... Enfim, a Cristina Kirchner e também Isabelita, eu estou de acordo com, enfim, com o segredo. Agora, a Janja, por mais que tenha tido algum protagonismo aí nesses últimos tempos, está bem longe de ser uma alternativa de candidatura como é a Michelle. A Michelle, né, você já é presidente do PL Mulher, né, já está tomando as rédeas, tomando a frente... Né, de várias ações aí do partido. A Janja ainda não. A Janja, por enquanto, é só a primeira-dama.
Eu tenho outra aposta aí, hein? Vai ter outra aposta. Guarda esse.
Vale mais uma pizza aqui?
Vale mais uma pizza. Eu aposto que é mais fácil que a Janja seja candidata que a Michelle seja candidata.
Opa, não, eu...
Bora.
Tira a pizza. Vamos
o problema aqui é que no PT tem muito cacique querendo o protagonismo ali, né?
Se você quiser participar dessa aposta, também pode, viu? Você que nos acompanha. Aí a gente pede uma pizzada aqui. Já na sede do PL, Jair Bolsonaro manifestou total credibilidade na candidatura de Ricardo Salles para a Prefeitura de São Paulo. Possível candidatura agora às 5h48 da tarde. Vamos trazer então esse assunto para cá. Ricardo Salles na Prefeitura de São Paulo. Primeiro, Ricardo Salles teria força para encarar uma prefeitura, uma candidatura à Prefeitura de São Paulo? Jair Bolsonaro tem força para reforçar essa candidatura?
Então, Evandro, eu vejo que sim. O Ricardo Salles, ele é bastante competente, ele tem experiência executiva, afinal de contas, ele foi ministro de uma pasta bastante importante, que é o meio ambiente, e há uma transferência de votos aí do Bolsonaro, né? Veja o resultado das eleições de 2022. O quanto que o Bolsonaro ajudou a eleger governadores. O próprio Tarcísio reconhece isso de forma bastante bastante humilde, né? Ele reconhece que ele não seria eleito governador de São Paulo se não fosse todo o apoio e transferência de votos do próprio Jair Bolsonaro. Então, acredito sim que ele é um nome bastante forte para a prefeitura.
Baldi já levantou a mão ali. O que você quer colocar, Baldi?
Evandro, eu, na opinião, né, excluindo a pessoa do Ricardo Salles, não colocando nada sobre ele, mas sobre o aspecto da eleição. Vamos relembrar a paróquia e a catedral. Nós teremos aqui em São Paulo, provavelmente, um enfrentamento entre direita e esquerda do que está aparentemente sendo colocado. Uhum. Guilherme Boulos como candidato da esquerda. Sim. E o Ricardo como prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, como candidato de centro-direita, né, que já aparentemente obteve o apoio de partidos como o PL, como o PP, como o PSD, e é do MDB, assim como União Brasil e outros partidos. Portanto, eu acredito ser muito desafiador, porque uma coisa é o ex-presidente Bolsonaro no mandato como presidente da República. É a força que ele detinha para a posição política de imposição, sobretudo no partido ao qual ele pertencia. Outra coisa é ele fora do mandato. Ele, então, como membro, aí aparentemente como consultor do PL, assim como ele colocou, para posicionar sobre as candidaturas e na maior cidade do Brasil. Portanto, eu não acredito, não havendo nada sobre a pessoa do Ricardo Salles, sim, mas só sobre a estratégia política na maior cidade do país, onde essa disputa está colocada. Ricardo Nunes como um lado e certamente Guilherme Boulos como outro. Então, eu não acredito que haverá outros candidatos, ainda mais sobre o PL.
Interessante. Como é que você vê essa conta apresentada pelo Baldi em Piperno?
Perfeito. Não existe possibilidade de que um prefeito de uma cidade do tamanho de São Paulo não seja candidato à reeleição. Ele não vai abrir mão disso, hipótese alguma. Ah, moço, está mal em pesquisa de opinião. Ah, dane-se, durante a campanha eu recupero, porque aí eu vou gastar mais, vou ter maior exposição. Essa é a regra do jogo. Ele vai ser candidato a prefeito. Agora, como é que eles vão compor? Aí eu não sei, porque eu também acho muito difícil que o presidente Bolsonaro não tenha um nome fiel a ele, um nome da base dele. E aí o Salles quer passar a boiada aí e ser de novo, e ser agora o candidato. Eu acho que também tem todo o direito, enfim. Mas vai ser uma boa briga no campo da direita para ter um nome que possa brigar com o Boulos.
Inclusive, em relação ao Congresso, Bolsonaro foi bem direto e eu quero trazer essa fala dele aqui. Temos a maioria. Temos a maioria, segundo Bolsonaro. Segré.
Eu não sei. Do ponto de vista do Nunes, quando você pergunta às pessoas quem é o prefeito, muitos não sabem quem é o prefeito. Então falta um pouco de crescimento, não apenas na imagem, sino no conhecimento da população respeito de quem é o prefeito, se ele fez um governo bom. Lembrando que se São Paulo, cidade, fosse um país, estaria no número 50, 49, ou seja, tem um orçamento muito grande e tem uma importância internacional, inclusive, muito forte. Claro, o Ricardo Salles tem que ter a representatividade do apoio do Bolsonaro. Não sei se será suficiente, mas lembrando que se dois da direita brigam, a esquerda ganha. Então, cuidado com isso.
Baldi, quero ouvir a sua opinião sobre Bolsonaro e o Congresso atual.
Bem, o Evandro, essa maioria ela é bastante avaliada no aspecto partidário. Uhum. Você avaliando dentro de cada partido hoje, na realidade, nós temos União Brasil, um partido que tem dois ministérios e um eventual terceiro, a indicação é do partido, que ele não tem a totalidade que apoia o governo, como os próprios parlamentares colocam. Sim. Mas assim também, como outros partidos que são de oposição, eu acredito que haja também quase que a metade entre alguns partidos que são de oposição, mas que desejam e que são base do governo. Portanto, essa maioria, eu acredito que seja uma afirmação desafiadora de ser feita e nós só saberemos se ela de fato ela é concreta nas votações que são importantes para o governo. Portanto, até hoje nós não tivemos esse teste. Eu acredito que passa também muito na Câmara pela posição do presidente Arthur Lira, assim como passa também pelo Senado na posição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre.
5h53 da tarde.
Jovem Pan News. Você pode concordar ou discordar. Para nós da Jovem Pan, o mais importante é a liberdade para opinar. É a liberdade para discutir os fatos. É o jornalismo independente. Porque nós somos independentes. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá para escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br/podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo para você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito para você ouvir onde e quando quiser.
Olá, eu sou o Pablo Spire, o Torinho, e tenho uma dica de ouro para quem quer se tornar um especialista em investimentos. Os meus cursos Toro de Ouro 1 e 2, você vai aprender quais são os indicadores mais importantes da economia e como eles pressionam os mercados. São mais de 50 aulas onde eu divido tudo que aprendi em quase 30 anos de experiência. Acesse a newcursos.com.br, N-I-U, cursos.com.br, e garanta o seu desconto no combo. Vai, Torinho!
Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678-0600. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Que você vê gestão Lula com presença de Jair Bolsonaro tão próximo assim do início da gestão numa eleição que foi tão polarizada?
Eu acho que é uma pedra no sapato. O Bolsonaro é uma grande força de oposição, né? Basta fazer um teste do avião. Como é que o Bolsonaro foi recebido dentro de um voo comercial e se o Lula teria condições de entrar num voo comercial?
Segré?
Para mim, não vai manter a agenda Lula em função do Bolsonaro, mas hoje a agenda foi feita pelo Bolsonaro. E concordo com o Aran. Não é a mesma coisa um Lula num avião ou, inclusive, conseguir um carinho dos seus apoiadores como o Bolsonaro mostrou que tem hoje.
Eu vi análises de que a agenda hoje foi feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que inclusive tirou o foco sobre a chegada também, de Bolsonaro. Também. Como que você vê isso, Segré?
Não, eu vejo que o Bolsonaro... Foram momentos diferentes. Se teria sido na mesma hora, daria para comparar melhor. Mas foi muito cedo. Foi muito cedo a volta do Bolsonaro e, claramente, o arcabouço fiscal era a notícia da semana, dos últimos dias. Então, tinha que acaparar essa atenção. Haddad conseguiu essa atenção. Mas se fosse no mesmo horário, eu acho que seria tela dividida.
Baldi, sua análise primeiro sobre a atuação de Lula com Bolsonaro no país.
Bem, a expectativa é de que a agenda do presidente Lula, sobretudo dos seus apoiadores, né, dos seus principais conselheiros, é que ela não se paute em momento algum pelo ex-presidente. Até para que o comentário do que o erro do que o ex-presidente cometeu, trazendo o atual presidente Lula para o cenário político, né, da sua importância e vigor político para que pudesse chegar e vencer as eleições, não fosse cometido. Portanto, eu não acredito que vai impactar e, sobretudo, alterar essa estratégia política da agenda do presidente Lula.
Baldi, aqui no encerramento do programa, a gente tem uma tradição de, em 10, 15 segundos, contar para a nossa audiência qual é o assunto relevante que ela precise manter a atenção hoje e também nos próximos dias. Você, Gani, começo contigo.
Desenrolar do arcabouço fiscal. Cenas do próximo capítulo.
Segré.
Próximas agendas do presidente Bolsonaro.
Quero saber de você em que audiência deve manter a atenção, hein, Baldi?
Reforma tributária no Brasil é, acho que, o assunto que tem que se manter total atenção.
Piperno, contigo agora para a gente finalizar.
Bolsonaro, Polícia Federal na quarta-feira, hein?
Joias.
Isso é o que ele faz assim, né? Gente, quero agradecer a vocês pelo debate hoje. Foi muito importante a gente colocar de uma forma bastante didática também o que temos até agora sobre o arcabouço fiscal. Eu tenho certeza que isso ajudou as pessoas a entender muito mais desses números que muitas vezes parecem tão burocráticos. Uma ótima noite para vocês e para você também que nos acompanha. Muito obrigado sempre pela tua audiência. Amanhã a gente te espera de novo aqui na Jovem Pan, jornalismo independente. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.